Aqui é Yohara Quirino
e Mary Alencar.
E nós somos o X-Science Podcast.
E estamos bem felizes de anunciar que temos um novo quadro.
Ele se chama X-Science Analisa e tem como objetivo conversar sobre vários tipos de conteúdo que envolvam mulheres e ciência, como filmes e artigos científicos.
E claro, sempre de maneira descontraída e com uma linguagem mais acessível.
Mas é importante frisarmos que esse quadro não vai ser necessariamente recorrente.
Então, toda vez que você vê algo interessante que envolve mulheres e ciência e quiser que analisemos, é só mandar para o nosso e-mail xscience.podcast@gmail.com.
Bom, vamos começar, né? Escolhemos estrear esse quadro com o filme Radioactive.
Cuidado, esse episódio tem spoilers. A sinopse de Radioactive é uma história que conta como uma grande devota da ciência, Marie Curie, interpretada por Hansmon Pike, sempre enfrentou dificuldades em conseguir apoio para suas experiências, devido ao fato de ser uma mulher. Ao conhecer seu marido, Pierre Curie, ela logo se surpreende pelo fato dele conhecer seu trabalho, o que deixa lisonjeada. Logo, os dois estão trabalhando juntos e, posteriormente, iniciam um relacionamento, que resultou em duas filhas. Juntos, Marie e Pierre descobrem dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio, que dão início ao uso da radioatividade.
Bom, agora que a gente já sacou a sinopse do filme, vamos entender quem foi aí Marie Curie, que foi, assim, um dos maiores nomes femininos, né, na ciência. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e também a primeira pessoa e única mulher a ganhá-lo duas vezes. Além de ser a única pessoa a ser premiada aí em dois campos científicos diferentes. Então, ela viveu ali entre 1867 e 1934. Ou seja, se hoje está complicado para nós mulheres nos inserirmos no meio científico, imagina para a época da Marie Curie, né?
E ela teve um papel fundamental no legado da família Curie, que juntas possuem 5 prêmios Nobel. Ela também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris e, em 1995, se tornou a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris.
Então, a gente tem aí uma vida incrível da Marie Curie, cheia de detalhes, né? Ela viveu numa época muito intensa em que ocorreu aí a Primeira Guerra Mundial, então muita coisa estava acontecendo na história também, mas o que, que eles decidem focar no filme sobre a vida dela?
Nada que foge muito do esperado dentro da nossa sociedade, né? Temos uma mulher fantástica, onde o título do filme ele leva para o principal achado, né, de Marie Curie, porém eles focam em questões específicas da vida dela, como, por exemplo, o caso que ela teve com o orientando do esposo depois do seu falecimento, e também outras questões que ficam muito confusas de entender dentro do filme.
Não sei, acho que olhando para o nome e olhando para o trailer, o que eu esperava, pelo menos, era falando um pouco sobre a questão da radioatividade e também da mulher na ciência, né? Acho que todo mundo esperava.
Justamente, né? Tem frases bem icônicas no trailer, como: ah, existem muitas pessoas que fazem ciência, mas que acreditam que a Terra é plana. Ao mesmo tempo que existiam várias cenas onde ela estava batendo de frente com grandes cientistas dentro das universidades. Então, a gente achava que o filme ia tratar, assim, como uma biografia dela, da Marie Curie, mas também ia trazer específicos temas, como questões da mulher dentro da ciência e até mesmo dessa época de pós-verdade que a gente viu. Porém, nada disso foi encontrado durante a 1 hora e 51 minutos de duração do filme.
Assim, ele teve um ritmo meio alucinante, porque acabou que ele foi, né, aquela colcha de retalhos aí. Ele juntou várias coisas, como o próprio rádio, né, que é o elemento que ela, juntamente com o laboratório, descobre. Mas, assim, ao mesmo tempo tentam dar umas cenas, foco na questão de mulher na ciência, mas aí depois foca na vida pessoal dela. Fica aquela coisa, passado, presente e futuro meio que se misturando, que eu acho que para esse filme ficou meio esquisito, né?
É, eles tentaram, né, de uma maneira para mim muito rápida e desconexa, mostrar as consequências das invenções de Marie Curie. Então, quando eles mostravam a utilização da radioatividade para o câncer, que foi algo que ela ainda começou a ver, mas, ao mesmo tempo, eles puxavam para questões como desastres químicos, né? Como Chernobyl, ou como o uso de bomba atômica. Então, assim, ficou muito confuso de você conseguir relacionar o que realmente aconteceu no período que Marie Curie estava viva e o que aconteceu com o legado que ela deixou, né? Então, o filme, ao invés de ele ajudar a gente a conseguir entender a grandiosidade do que Marie Curie fez, na verdade, ele gera mais uma confusão sobre vários aspectos. E, assim, temas-chave, né? Como, por exemplo, quando ela explica a radioatividade e ela explica a ideia por trás das descobertas dela, a gente não consegue captar isso. Simplesmente porque é uma explicação muito rápida, que é dada em 2 minutos no filme, durante um jantar, né, uma cena específica. E aí esses conceitos-chave e ideias centrais dentro das descobertas dela ficam perdidas no filme.
Eu preferiria total que eles focassem na questão da mulher na ciência, porque a Marie Curie é icônica, né? Por ter sido a primeira mulher a ganhar o Nobel. Então, era uma ótima oportunidade para eles realmente debruçarem sobre isso e focarem nisso o filme inteiro, porque as cenas do uso posterior da radioatividade, sabe, para mim não adicionaram nada no filme. Nada, nada, nada.
Porque acaba que é coisa que a gente conhece já, né? É, para mim, o filme ele tem uma grande importância, né? Porque a gente fala sempre de Marie Curie como uma das mulheres, né, cientistas mais conhecidas no mundo. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas elas não conseguem entender Marie Curie além de ser a única mulher que ganhou 2 prêmios do Nobel em áreas distintas, sabe? Acho que se a gente chegar e perguntar assim, Marie Curie fez o quê? É difícil das pessoas saberem o que ela fez, então ela é uma grande referência, mas a gente não necessariamente entende a pesquisa, o que levou ela a ser uma grande referência dentro da ciência.
É, e vendo o filme a gente continua sem entender nada.
Acho que é pior, né? Que se fosse pra olhar pra mensagem do filme, ela teve. O marido dela morreu cedo, ela teve um caso com um ex-orientador do marido dela, e ok, é isso, sabe?
Brigou com a esposa, né, desse ex-orientando.
Foi humilhada dentro de Paris, e assim, essa é a dedicação do filme, as grandes do filme, elas são relacionadas a isso.
É, e eu acho que, assim, podia até adicionar essa questão um pouco da vida pessoal dela, porque realmente foi um escândalo pra época, né, e o fato dela ser mulher e ter estado com outro cara que era casado, enfim, depois de ter sido viúva, foi realmente algo tão intenso que, na época, um dos grandes cientistas aí da física, na época, disse, até fez uma nota dizendo que a vida da Marie Curie científica não tinha nada a ver com a vida pessoal dela, e isso realmente influenciou para as pessoas até pensarem em não dar para ela o Nobel de Química, que ela ganhou depois do de Física. Assim, eles gastaram muito tempo de tela com isso, especificamente, né?
Total, mas eu acho que isso é uma relação muito clara de como uma mulher é vista e como um homem é. Eu não me lembro muito de ter assistido filmes falando sobre cientistas. Pronto, eu me lembro de ter assistido sobre Alan Turing, que eles focam muito no filme sobre as descobertas dele, grande do filme é sobre isso. E uma pequena parte eles focam na vida pessoal, porque ele era um homem homossexual e eles deram uma ênfase nisso. Eu acho que é uma maneira da indústria, né, cinematográfica tentar trazer uma humanidade, uma aproximação daquele cientista com pessoas comuns. O problema é o tempo que essas situações pessoais elas tomaram dentro do filme, né? Então foram muito maiores do que os períodos onde falava sobre as descobertas dela. Então, acho que esse é o principal defeito, assim, do filme.
É, acho que no final das contas, a gente contabilizou muito mais problemas, né, do que pontos positivos. Apesar de que os pontos positivos existem.
A ideia do filme, né, de começar com ela mais velha, ela passar toda a sua trajetória e voltar na cena final com ela novamente perto da morte, é muito interessante, né? Então, isso foi um ponto positivo. A gente não vai entrar nem no aspecto aqui de que ficou um pouco confuso, né, a linha temporal do filme, mas
ficou interessante, assim, a ideia da gente seguindo os passos dela foi bem legal.
Acho que outra coisa muito legal foi que logo no início, antes mesmo de conhecer o que seria, né, o esposo dela, o Pierre, a Marie Curie chega na universidade já com sangue nos olhos, questionando por que que ela estava sem verba, porque ela estava recebendo uma verba menor da universidade, e assim, totalmente, uma situação totalmente identificável até os dias de hoje, porque dificuldade de verba na universidade, né, desde sempre.
E acaba que a gente mudou algumas questões, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, mas de maneira geral a mulher ela recebe menos verba do que os homens, né? Então lá essa relação era mais velada, então mais clara, e hoje em dia não é tão clara assim, mas esse mesmo padrão ainda se mantém. Puxa muito sobre como a personalidade dela é descrita no filme, né? Então, ela é uma mulher de personalidade muito forte, que tem a opinião dela. Em vários momentos dá pra gente ver isso, né? Quando ela vai atrás de verba, quando oferecem a vaga do esposo dela, que tinha falecido já, o Pierre, e ela fala: Ó, eu não vou fazer uma seleção aqui. Se vocês me acham competente pro cargo, vocês vão me dar essa vaga. Porque vocês não deram pra ele? Porque não podem dar pra mim? Então, a gente consegue ver, muitas características que são bem interessantes da personalidade dela no filme.
Outra coisa bem interessante foi que a gente viu isso um pouco no trailer, né, da discussão ciências versus achismo. Só que eles, assim, eles não exploraram bem isso no filme, mas o pouquinho que apareceu, né, teve uns diálogos ali disso que foram interessantes, porque o Pierre, antes dele falecer, obviamente, antes dele falecer, ele começa a frequentar o que seriam umas sessões espíritas, né? Só que ele meio que enxerga aquilo ali como algo científico. E aí a Marie Curie tem uma discussão com ele sobre isso. E essa discussão é até legal, apesar de que essas cenas eu também acho que elas se estenderam demais, né? E ficou uma coisa meio esquisita. Mas assim, esse diálogo deles é legal.
Sim, é bem interessante. Você falou disso agora, me lembrou, né? Como o uso do termo radioatividade, da descoberta deles, foi usada de maneira muito errada. Então, tem uma cena lá do filme que eles mostram, tem a caixa de fósforo, dizendo assim, fósforos radioatividade. Então, quando esse conceito surgiu, né, da radioatividade, ele acabou sendo tão popular que ele foi usado para várias coisas que não tinham nada a ver com a definição mesmo científica do que era radioatividade.
Tinha chocolate, né? Chocolate radioativo, gente.
Tinha. E como na época eles não quiseram patentear a descoberta, então qualquer pessoa poderia usar o termo radioatividade que não tinha problema nenhum. Mas aí o filme ele faz justamente uma crítica a esse sentido, né? De você usar definições científicas para qualquer coisa e achar que tem o mesmo efeito. Para mim é tipo quando você pega uma marca e ela fala, não, isso aqui, ó, é ecologicamente sustentável. E quando você vai ver, não é, porque as pessoas elas não entendem, né, a definição de sustentabilidade. E acabam utilizando isso em qualquer coisa só para dizer que aquele produto é amigo do meio ambiente.
Verdade, nossa, ótima comparação. E assim, só que eu acho que ainda assim essa crítica no filme foi uma crítica tímida, porque acho que nem todo mundo que vai ver o filme vai entender logo de cara que é uma crítica, de olhar o nome dos produtos, por exemplo. Mas é legal ainda assim.
Uma coisa que me chamou a atenção, a forma como Pierre morre. Sinceramente, eu sabia que eles eram um casal impressionante juntos, né? Do ponto de vista científico, mas eu nunca parei para pensar sobre como ele tinha morrido. Para mim, ambos tinham morrido em relação ao grande grau de
Posição, né?
exposição, justamente à radioatividade, mas não, né? Ele morre atropelado, né, por uma carroça enquanto voltava da universidade. Aí eles deixaram bem romantizada essa cena no filme, ele estava olhando o colar de pérolas que ele ia comprar para ela. Ele se distrai quando vai atravessar a rua e acaba sendo atropelado.
Sabe o que é interessante? Eu fui atrás de saber detalhes desse acidente, porque assim, no próprio filme mostra que foi algo muito chocante para a sociedade da época, né? Até porque ele era considerado um dos melhores aí cientistas de Paris. Só que Eu fui dar uma pesquisada e, assim, na época fizeram entrevista com o pai dele, fizeram entrevista com o ajudante dele de laboratório, para saber, assim, gente, por que que isso aconteceu? Um cara brilhante morreu atropelado por uma carroça, né, charrete, enfim. Uhum. E aí o pai dele falou que ele tinha esse costume de não olhar direito para a rua quando ia atravessar, de sempre estar perdido nos pensamentos. O ajudante dele disse que era normal ele andar assim na rua apressado.
Uhum.
Então meio que não foi uma surpresa tão grande assim ele ter se envolvido num acidente. É meio doido isso, né?
Ou seja, sempre for atravessar uma rua, olhe para os dois lados, porque senão
Exato.
Você pode morrer atropelado.
É, não por uma charrete, mas por um carro. Ou talvez
isso.
Por uma charrete aqui em Natal ainda rola. Ainda pode rolar uma charrete.
Ai, ai. Eu acho que, voltando um pouquinho para essa parte da personalidade, né, e do que eles ganharam, tanto Marie Curie quanto Pierre Curie, é bem interessante mostrar como existiram alguns conflitos sobre o reconhecimento, né, de Marie Curie nas suas descobertas, conjuntamente com o seu marido, Pierre. Então, tem algumas cenas, né, bem interessantes. No primeiro Nobel que eles ganham, apenas o Pierre vai e ele faz um discurso e, aparentemente, nesse discurso ele não cita, né, Marie Curie de uma forma adequada. E ela acaba ficando muito chateada com essa situação, porque é como se ele tivesse roubado a descoberta dela.
Verdade. E eu acho lindo quando ele chega em casa, ele fala, mas você nem queria ir. E ela explode, ela falando, eu tô aqui como aquela clássica mãe, né, cuidando das filhas.
Sim.
Que ele já tinha umas filhas. E ele que tava lá, né, roubando a cena dela, porque de alguma forma ele roubou, sim, a cena dela, porque era pra ser uma cena dividida em conjunto, né.
Tem um fato bem interessante, né, sobre essa indicação, porque, na verdade, ela nem ia ser indicada, né? Eles fizeram a inscrição, né, entre aspas, no Nobel, e foi um outro pesquisador que, né, também dividiu esse prêmio, que chamou a atenção, falando que, ó, tem que colocar o nome dela, porque ela também fez parte da descoberta. Então, não é justo que saia só o nome dos homens, né, e não o nome de Marie Curie. Então, ela quase que perdia esse prêmio Nobel, né, o primeiro prêmio Nobel deles, porque não ia ter o nome dela inserido na inscrição para poder tentar concorrer ao Nobel.
Acho que outro momento que, assim, ficou muito forte na minha cabeça foi quando ela estava muito cansada por tudo que estava acontecendo, né, acredito que foi depois que o marido dela faleceu, porque, assim, o Pierre, ele morre no meio do filme, mais ou menos, né? Então, o filme, ele corre muito rápido, porque ele coloca um milhão de coisas até ali a morte do Pierre. Acho que ele fica com um tom um pouquinho só, tá? Mais lento depois da morte dele. Mas tem um momento que ela chega que ela tá muito exausta, porque além da universidade, além de ter duas filhas, além de estar envolvido em muitas, muitas coisas, né, externas, a sociedade não gostando dela, enfim, ela fala, cansei de ser forte, eu quero ser fraca. E que é uma discussão atual, né, quanto como as mulheres, elas precisam, a gente precisa ser forte o tempo todo. A gente meio que não tem o direito de sermos fracas, né.
É como se toda a pressão, ela cai em cima dos ombros da gente. Né? Então, a gente tem toda uma quantidade de coisas que a gente tem que lidar, né? Principalmente porque as pessoas acham que as mulheres são multitarefas, então elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso não é verdade, né? O que acontece é que a gente tem que lidar com muitas coisas porque existe essa pressão e não existe outra opção além disso. Então, é algo muito complicado de lidar. E é interessante ver que, na época de Marie Curie, existia isso e hoje ainda existe, né? Então, o filme também, ele tenta fazer mostrar que, naquele período, as mulheres sofriam com determinadas coisas, que hoje a gente ainda continua sofrendo com isso. Então, existem questões ali que são bem complexas, mas que, infelizmente, elas são deixadas ali muito de lado, elas aparecem muito rápido durante o filme.
E aí, assim, é legal que mostra um pouquinho ali da pressão para ela não ir receber o Nobel de Química, né? Ela recebe. Interessante que ela recebe a informação de que ela ganhou o Nobel de Química, ela tá lá escovando o cabelo das filhas, né? Demonstrando aí que ela tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Uhum.
É, e aí eles falam pra ela não ir justamente pelas coisas que ela estava envolvida, né? Por causa lá do escândalo e tal. Mas ainda assim ela vai, então isso também é interessante.
Isso. Esse escândalo, né, que a Yohara tá falando, é quando ela tem um caso com um dos ex-alunos do esposo dela, e isso choca a sociedade parisiense da época, né, e aí começam os ataques pessoais a ela. Então, Marie Curie, ela era polonesa, e as pessoas começam a dizer que ela é uma judia, que ela nem era, né, ela era católica, mas no fim da vida ela era agnóstica, ela se declarava agnóstica, mas as pessoas ficavam atacando ela de uma maneira xenofóbica. Inclusive, depois de um tempo, a própria filha dela fez uma crítica a Paris de maneira geral, né? Porque quando ela ganhou o Nobel, todo mundo aplaudia ela. Mas, em determinados momentos, ela era classificada como a polonesa. Então, dependendo dos benefícios que ela trazia para a França, ela era exaltada como uma cidadã francesa. Mas, se não, ela era uma imigrante. Então, isso ficou bem claro e, infelizmente, foi um marco muito, muito assim, importante, muito relevante dentro da carreira dela, da vida de Marie Curie. Inclusive, para mim, pelo menos eu tive essa sensação, que foi difícil entender o porquê ela ganhou o segundo Nobel. Eu fiquei, tá, ok, ela ganhou o segundo Nobel e a gente já sabia disso antes, né? Mas o porquê? O que foi que ela fez de diferente que ela conseguiu? Porque ficava lá tocando cartas, né, com esse amante dela, entre muitas aspas, e mostrava que ela estava dando aula e, consequentemente, também fazendo os experimentos dela. Mas não fica claro como ela chegou a essa grande descoberta. Então, tem umas partes assim que são bem estranhas mesmo.
Eu fiquei com a impressão que, como eles explicaram mais o primeiro Nobel, porque o Pierre estava lá, então eles explicaram muito a dinâmica ela e o Pierre trabalhando. Aí depois que o Pierre falece,
uhum,
e aí ela, pra mostrar mais a dinâmica dela sozinha, né, na universidade, no laboratório e tal, não fizeram isso. E aí pegaram e jogaram o Nobel de Química, assim, ah tá, ela ganhou o Nobel de Química, é isso aí.
Total. Infelizmente, né, eu queria falar só dos pontos positivos nessa parte.
Não dá,
mas
não dá.
Eu lembrei de outras coisas, né. Ao longo do filme, a gente sempre via eles pesquisando, né, então eles estavam lá fazendo, moendo o minério de onde eles iam extrair os elementos químicos, eles estavam sempre ali tendo contato com coisas, elementos radioativos, coisas que faziam mal à saúde deles. Isso é uma parte que o filme ele foca também. Mas eu sempre fiquei me questionando de onde é que eles tiravam dinheiro. Porque aparentemente nessa época eles não eram reconhecidos ainda. Então assim, da onde é que eles conseguiam esse dinheiro? E depois que acabou o filme eu fui pesquisar, e aí eu vi que eles davam aulas, né, em locais menores, aulas particulares, e eram assim que eles conseguiam se manter e manter o laboratório deles. E que mesmo isso, e que mesmo quando eles conseguiram ganhar o primeiro Nobel, eles ainda capengaram, porque é como se eles tivessem que desenvolver coisas que estão muito à frente do seu tempo, mas eles não tinham um laboratório adequado para isso, Então, assim, era muito difícil para eles conseguirem fazer uma descoberta de ponta, mas tendo um apoio financeiro, né, e um apoio logístico muito baixo.
Nossa, total. Eu acho que era importante, né, porque se eles tivessem focado o filme na dificuldade da mulher na ciência, eles poderiam ter focado também nessa questão de verba, né, assim, como um dos desafios, né, e aí poderiam ter explicado melhor isso, que seria bem interessante de ver, né, essa dificuldade.
Justamente.
Acho que o último ponto legal é que quando ela recebe o Nobel de Química, a cena em si, né, de que ela fica um pouco nervosa, mas mulheres começam a aplaudi-la, e aí depois todo mundo aplaude ela, mesmo todo mundo ali sabendo dos escândalos, que pega um pouco do que você falou, né? Quando ela recebeu o Nobel de Química, tava todo mundo ali apoiando, mas também tava falando mal dela por trás. Só que a cena em si das mulheres se levantando primeiro, que eu não sei se isso foi real, né? Mas ficou bem legal pro visual do filme.
Mas vamos lá, a gente falou pontos positivos, pontos negativos, né, em relação ao filme, mas de maneira geral, o filme ele é ruim.
Sim, é
muito
bem ruim.
Eu não vou mentir, eu fiquei muito, meu Deus, eu perdi quase 2 horas da minha vida assistindo esse negócio, porque esse negócio é muito ruim. Eu acho que o ponto assim positivo é, serviu para a gente pesquisar mais sobre a vida dela, né? Então,
É.
foi bem legal que a O'Hara, durante o meio do filme, falou: "Ah, tô pesquisando mais aqui para poder entender as coisas, porque eu não tô entendendo nada."
Exatamente, e tentaram fazer uma coisa meio sentimental, né? Às vezes apareciam umas imagens que acho que demonstravam os sentimentos dela, né? E tal, uma mulher dançando, mas assim, ficou sem pé nem cabeça para a história do filme, então, ruim.
E tiveram, eu Rara falando disso agora, eu lembrei, né, que essa mulher dançando, essas coisas que meio que brilhavam no meio do filme, era muito uma maneira de mostrar a grande descoberta da vida dela, que foi a radioatividade. Inclusive é a capa do filme, né, ela tá segurando um frasco pequeno que brilha. Mas nem isso ficou claro, porque se eles não explicavam direito as descobertas, como é que a gente ia conseguir associar com essas informações?
É, mas gastaram cena mostrando as filhas, vendo ela dormindo na cama com outro cara depois do pai morrer, e mostraram cena dela dormindo várias vezes com o elemento, né? Gente, que desperdício de tela!
Total. Então, acho que assim, infelizmente, não é um bom filme, não consegue representar a grandiosidade que foi Marie Curie. E em algumas críticas eu até concordo. Eu acho que era melhor ter feito um documentário do que ter feito um filme assim. Porque você pode até causar mais confusão, né, sobre a personalidade que é Marie Curie, do que ajudar as pessoas a entenderem o legado que ela deixou. Acho que se a gente não vai atrás de outras fontes, você não consegue entender. Não é como, por exemplo, o filme que eu já tinha citado, de Alan Turing, né? Que a gente consegue entender que ele criou a máquina para entender o código nazista. E isso fica claro no filme. Não, Marie Curie é tipo, tá, ela descobriu um elemento ali que brilha, e é isso. E teve um caso com um cara, e foi isso.
Então, vamos lá, né? E você, o que achou do filme? Você que está nos escutando, conta pra gente ou faz uns stories no Insta e nos marca, viu?
O X-Science Podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O roteiro de hoje foi feito por mim, Yohara, e por Mary.
A arte de divulgação foi feita pelo Victor Coutinho.
E a edição ficou por conta da Maíra Pivato. Nos segue no Instagram, @xscience.podcast.
Para dúvidas, críticas, sugestões e parcerias, podem nos mandar um e-mail através do xscience.podcast@gmail.com.
Até a próxima!